Ivo Ferreira, nascido em Portugal em 1975, ligado ao Macau desde a década de 90, notabilizou-se com vários filmes sobre este antigo território luso no sul da China. Hotel Império é o seu mais recente trabalho sobre esta agora região administrativa especial chinesa, película rodada no local há um ano. No passado, Cartas da Guerra, a adaptação da obra homónima do escritor António Lobo Antunes sobre a sua vivência de médico militar português em Angola, foi premiado em 2016 no Festival de Berlim. Ivo Ferreira, que está agora a preparar Projeto Global, filme que deve versar sobre as FP25, organização armada clandestina ativa no Portugal pós-revolução. Uma longa-metragem que o realizador fez questão em promover no último Festival de Cinema de Macau, onde o encontramos na companhia do seu produtor, Luís Urbano.
O Projeto Global é um projeto que está na minha cabeça há muito tempo. Eu poderia até dizer que é o meu primeiro projeto. Foi em miúdo, foi a primeira história que me lembrei que gostava de contar. Assisti a algumas prisões de eventuais elementos da organização.
Estamos a falar dos anos 80, por aí.
Sim, nos anos 80 já avançados, há 85 talvez. Mas que só agora, não só tenho eu próprio, tenho capacidade para fazer, como também acho que de alguma forma estamos numa altura certa. No sentido que, se calhar, há 5 anos atrás, uma coisa que é fundamental para mim é de falar com os intervenientes, ou seja, com os protagonistas da história, ou seja, com os ex-operacionais, mais especificamente. É natural que hajam resistências, porque estamos a contar coisas que, além de que são fora da lei, apesar de ter havido amnistia, são coisas que muitas delas, o que está no processo, eu posso ter acesso através da Biblioteca Nacional.
A situação tão político-militar, do ponto de vista político-militar, é extremamente difícil de definir. O país está em crise, os setores políticos estão em crise e em crise estão, evidentemente, por consequência, as Forças Armadas.
Mas este lado que agora é o mais importante, tem sido muito engraçado agora estar a falar com as pessoas e se calhar também elas porque...
Diz falar das pessoas, falar com o Telo Saraiva de Carvalho, pessoas assim de, ligadas a este militantismo?
Sim, com as operacionais. O Telo Saraiva de Carvalho, acho que nunca ficou provado que ele pertencesse à organização.
Ou seja, você volta-se a atrever a pegar num Portugal muito contemporâneo, não é? Há pouquíssima coisa feita em Portugal e por portugueses acerca desta história do pós-democracia. Não ficou de forma alguma apavorado com este trabalho de Hércules?
Não, eu sou fascinado realmente por estes episódios históricos que passam ao lado, que são fora dos livros da escola, não é? Estou a trabalhar com o historiador, com o Francisco Paco Ruivo, eu e o Edgar Medina, que é o outro correntista, e o Francisco, porque por um lado há esse lado todo da história e há um lado da historiografia que já é trabalhado de outra forma, mas evidentemente que a primeira coisa é quase uma espécie de uma cronologia, que é contextualizar este movimento, pensando que muitos dos seus elementos, aliás, já vinham na continuação, que é que vinham de partidos e de outras agrupamentos que se foram diluindo e que se acabaram por juntar nas FPs. Isto aqui não é para fazer uma apologia, com certeza, à luta armada, mas é evidentemente que é tentar perceber um pouco o que é que fez com que estas pessoas integrassem a história de uma organização, que apesar de tudo, com bastantes perigos, não é? Eu gosto muito deste período, depois de quase 50 anos de fascismo, uma revolução e uma grande festa. E depois desta festa, quando dá com 25 de novembro, quando se acabou a festa, houve muita gente que temeu que se voltasse a um regime fascista. É muito fácil legitimar movimentos durante a ditadura, e é mais difícil legitimá-los numa democracia, se bem que a democracia não estava instalada sequer, e alguns dos elementos que temiam era que isto voltasse. E por outro lado, hoje, quando houve a palavra terrorista, está associada a estes movimentos recentes, mas acaba por haver aqui uma, não tendo absolutamente nada a ver, há aqui quase a palavra que faz uma ressonância entre o que estamos a viver e o passado. Interessa-me realmente perceber o que é que estava na cabeça desta gente.
Muitos destes protagonistas estão vivos. Teme a forma como o filme será acolhido por mexer com um Portugal muito recente.
Como fomos trabalhar nas Cartas da Guerra, havia essa ideia que os militares não vão gostar e o outro já teve ameaças de morte. E no fundo, não aconteceu nada disso, antes, pelo contrário. Até acho que contribuiu para uma pacificação, pelo menos das pessoas que estavam perto de mim, envolvidas, neste caso na Guerra Colonial, naquele contexto específico, naquele ano, durante aquela época e naquela zona. Evidentemente que estes elementos são pessoas que alguns estão naturalmente a desaparecer com a idade, outros não, que são muito jovens e muito fortes e estão aí para durar muito tempo. Mas é evidentemente que há uma narrativa também a deixar, quer dizer, de repente, eu sinto que se fosse há uns anos atrás, teria tido mais dificuldades em falar com estas pessoas. E tem sido uma generosidade fantástica e tenho aprendido imenso com eles.
Meu amor querido, adoro-te, minha gata de janeiro. Meu amor, minha gazela, meu miosótis, minha amante, minha via láctea, minha filha, minha mãe, minha esposa.
Mas este ano foi um ano particularmente rico para si, não é? A Academia Portuguesa de Cinema atribuiu-lhe uma série de distinções, 9, em relação a Cartas da Guerra, do que falava há instantes. Qual é a visão que tem acerca do percurso do filme, nomeadamente também pela passagem do filme por terras francófonas?
Acho que o filme correu muito bem, que começou evidentemente com a competição em Berlim, e realmente é impressionante o que é que estes certames podem fazer pelos filmes. Fiquei também muito contente de ver o filme ser distribuído comercialmente em muitos sítios. Não ouvi falar em suicídios por não conseguir entrar nas salas, mas fiquei muito contente de realmente nós fazermos uma coisa muito pessoal e muito local e de forma muito artesanal. E depois isso acabar por chegar a uma série de pessoas, não é? E de viver o filme de forma diferente.
Então, Luís, você uma vez mais está a trabalhar com o Ivo Ferreira, não é? Para um novo filme, não é? Falamos de Cartas de Guerra e agora Projeto Global.
Do Hotel Império também.
Do Hotel Império, portanto, haveria muitos filmes para falarmos. Você acreditou sempre neste projeto? Porquê que se meteu nisto?
Porque eu vejo estas coisas de cinema, quando começo a trabalhar com o realizador, vejo sempre como um casamento a longo prazo. Ou seja, não se vai esgotar num só filme. Portanto, há sempre aqui uma ideia de, correndo bem o primeiro, faz todo sentido manter, não vai mudar a equipa quando a coisa funciona. E a ideia do Ivo com este projeto, que ele já me tinha falado nisto há alguns tempos, tirando o Hotel Império, que no meio deste, entre as Cartas da Guerra e o Projeto Global, é um desvio de Macau, que o Ivo faz, que tem que ver com a vivência dele, embora tenha sempre, no lado político, há sempre uma ligação. O Hotel Império, apesar de tudo, é uma metáfora para o fim do Império, não é? Cartas da Guerra foi um filme sobre a guerra colonial, foi um olhar sobre a guerra colonial pelos filhos daqueles que lá combateram, no fundo, em termos geracionais. O Projeto Global é retornar um pouco à temática de Portugal, mais a fundo, pegar na história recente, na história e na memória que as pessoas que ainda estão vivos têm dessa história, e criar uma ficção a partir daí. Portanto, ou seja, há aqui também uma coerência de linha.
Falaria mesmo de trilogia, então? Porque evocou o Hotel Império, Cartas da Guerra, agora estamos a falar de Projeto Global, estamos a falar de uma trilogia sobre descolonização, por exemplo?
E são as suas palavras. As coisas não são assim tão programáticas e tão programadas. Que existe, de facto, esta tendência para pegar na nossa memória coletiva, conseguindo ainda dar voz a quem ainda é vivo e que nos pode falar sobre ela, há aqui uma linha, há aqui uma coerência no trabalho do Ivo, sendo que o Hotel Império é uma coisa mais, eu diria, novelesca comparativamente com Cartas da Guerra e com o Projeto Global. Mas pronto, mas existem pontos em comum. E isso também se baseia um bocado com aquilo que é a linha editorial da minha companhia, do Sonho e a Fúria, que é trabalhar autores com os quais seja possível oferecer ao espectador um traço muito singular. Ou seja, para mim é motivo de orgulho que alguém que não nos conheça, mas que possa ver um filme do Ivo e poder identificar pelo traço que é um filme do Ivo, como o mesmo relativamente ao Miguel Gomes, ou outros autores, ou Sandra Aguilar, que trabalham connosco. Ou seja, a nossa ideia como produtora é também trazer autores portugueses contemporâneos, mas que tenham esse traço muito singular naquilo que é o seu discurso, naquilo que é o seu olhar, naquilo que é o seu cinema.
O percurso fica muito ligado às curtas-metragens, à Vila do Conde, mas não só. Agora está em longas, há já bastante tempo. Perguntar-lhe-ia se continua a interessar-se pelas curtas, se continua, de facto, envolvido em projetos com curtas-metragens também?
Já não tão de uma forma extensa, de uma forma tão significativa como antes. Mas as curtas são sempre um território. Se calhar eu há uns anos achava que as curtas eram modo de vida. Agora eu acho que as curtas são um território de experimentação, um território onde é possível para os newcomers, para os novos talentos que surgem, terem a sua primeira experiência cinematográfica. Portanto, a minha atenção com as curtas, ela agora é muito mais seletiva, no sentido em que, ainda agora acabei de produzir uma curta de um autor francês que tem uma ligação com Portugal, que é o Eugène Green, e que foi um filme todo rodado em Lisboa. É um episódio na vida de Fernando Pessoa, e que é uma curta, é um formato curto. O último filme de Manuel de Oliveira que eu produzi foi uma curta-metragem. Portanto, as curtas irão sempre povoar o universo do Sonho e a Fúria. Não agora como modo de vida, mas como momentos esporádicos da nossa vida como produtor.
Era o produtor português Luís Urbano e o seu compatriota, o realizador Ivo Ferreira, à margem do Festival de Cinema de Macau.